Vamos então conhecer as notícias às 13, a edição do jornalista Vítor Molinas. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Começaram esta manhã as segundas jornadas de fiscalidade e contabilidade no Instituto Politécnico de Tomar. Municípios e juntas de freguesia vão ter mais responsabilidades e atribuições no âmbito da proteção civil. Trágica descoberta em Cargueiros, idoso que não era visto desde sábado, foi encontrado sem vida no quarto de sua casa. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Quando há previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira vamos ter céu pouco nublado, apresentando geralmente muito nublado no litoral norte do Cabo Raso até fim da manhã, podendo essa nubosidade persistir no Minho até a final da tarde. Vamos ter vento fraco, descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro e subida da temperatura máxima mais significativa nas regiões do interior, centro e sul. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, temos Tomar com 21 graus, vemos Santarém com 22, Lisboa com 20, Porto Alegre 19, Castelo Branco 22, ainda Coimbra e Leiria também com máxima de 22 graus. Vamos avançar para as notícias na Rádio Hertz. Boa tarde, boa semana.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido. Muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa. Tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor. Com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molinas.
Muito boa tarde. Tiveram início esta manhã as jornadas de fiscalidade e contabilidade do Instituto Politécnico de Tomar, que se realizam pelo segundo ano e que se prolongam até esta quarta-feira. O programa proposto para os dois dias pretende promover o debate e a reflexão em cada um dos dias com áreas temáticas alusivas, respectivamente, à fiscalidade e à contabilidade. A participação no evento de entidades externas ao IPT, que este ano se repete, segue uma estratégia de congregação de colaboradores institucionais e de dinamização e também de credibilização do evento. A Ordem dos Contabilistas Certificados assume-se como parceiro fundamental das jornadas, reforçando, uma vez mais, a relação estreita de cooperação que vem mantendo com o IPT. No âmbito desta colaboração, a Ordem dos Contabilistas Certificados registrou o reconhecimento prévio da certificação do evento pela Ordem como conferente da atribuição de créditos para efeitos de formação profissional da atividade de contabilista certificado. A Hertz marcou presença na abertura do evento e na altura registou as palavras do vice-presidente do IPT, João Coroado, que destacou a importância da realização deste tipo de eventos na atualização de conhecimentos, mas também no reforço das chamadas redes de contacto.
Hoje, especialmente ligado à fiscalidade e contabilidade, mas principalmente estes eventos que permitem atualização, permitem a discussão, portanto é neste tipo de fóruns que nós podemos colocar as nossas questões, ver resolvidos muitos dos problemas e de alguma forma estabelecer redes de contacto, e aqui falo especialmente para os nossos alunos. Uma das funções do ensino superior, da universalidade do ensino superior, é exatamente permitir-vos, durante a vossa passagem por esta, pela instituição, pelo Instituto, permitir que formem as vossas redes de contacto que vos vão auxiliar na vossa vida profissional. E as redes de contacto não são só os vossos colegas, são os profissionais que neste momento estão no mercado estão atualizados, exercem a profissão, portanto, e naturalmente terão a experiência necessária para vos permitir integrar o mercado de trabalho com mais facilidade.
O diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, Francisco Paulo Vilhena Carvalho, abordou depois também a questão da disseminação do conhecimento nesta matéria, que é, recordou ainda para muitos, de difícil entendimento.
Aquilo que é a disseminação de conhecimento, aquilo que é a transmissão também de conhecimento. E a propósito vem estas jornadas e este tema, aquilo que vem nas notícias nos últimos dias, nos últimos tempos, relativamente a tudo que são questões que têm um foco muito particular sobre a fiscalidade e, acima de tudo, aquilo que é a nossa, permitam-me, falo por mim, nossa iliteracia relativamente a muitas das temáticas que chegam a público. É, sem dúvida nenhuma, um fórum que vai permitir discussão, nas palavras do Sr. Vice-Presidente, permitir também aos alunos, e é também para eles que estas jornadas são criadas, são dinamizadas, também para que possam eles aprender mais do que aquilo que vem nos livros, ter o conhecimento, poder contactar com os especialistas nestas áreas, e, portanto, é, sem dúvida nenhuma, uma área que tem todo o caminho a percorrer, sempre com atualidade, até por todos os anos há novidades relativamente àquilo que são as questões de orçamentos de Estado e relações colaterais, e, portanto, a temática é premente, é atual, e que, de facto, este espaço possa contribuir também para a vossa formação e possa contribuir também para o vosso desenvolvimento, vós alunos e aos colegas docentes. Obrigado pelo apoio e colaboração que têm prestado a estas jornadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de idade avançada foi encontrado sem vida na sua casa situada em Cargueiros. Tudo aponta para morte natural, mas a verdade é que só com a intervenção da Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros de Tomar é que foi possível perceber o que tinha acontecido ao homem. O alerta chegou às autoridades pelas 13 horas desta segunda-feira. Um familiar da pessoa em causa tinha sido alertado pelos serviços do centro de dia, que prestava apoio ao cidadão. Neste domingo e também nesta segunda-feira, as portas da casa estiveram sempre fechadas e sem sinais de presença do idoso. Depois de algumas tentativas para se entrar no imóvel, a GNR foi então contactada. Em seguida, os bombeiros que encontraram o idoso já sem vida no quarto da referida habitação situada em Cargueiros. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um choque em cadeia que aconteceu em Valdonas pelas 19h20 desta manhã de terça-feira. Estiveram envolvidas quatro viaturas, sendo que duas delas, precisamente as últimas da fila, sofreram estragos evidentes de tal forma que foi necessário saírem do local com recurso a reboque, operação que obrigou ao corte da via em causa durante algum tempo. Quanto às vítimas, houve lugar ao respectivo transporte para o Hospital de Tomar por precaução. Foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 viaturas de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os municípios e as juntas de freguesia vão ter mais responsabilidades e atribuições no âmbito da proteção civil. Como anunciou em Tomar, no último sábado, Jorge Gomes, o secretário de Estado da Administração Interna, durante as cerimónias do 95º aniversário dos Bombeiros de Tomar, o Governo já aprovou o diploma que descentraliza um conjunto de novas atribuições para ambos os órgãos autárquicos.
Foi aprovado em Conselho de Ministros o diploma que enquadra a descentralização de competências para os municípios e para as freguesias, reforçando o patamar local do sistema. A vertente da descentralização, através do reforço do patamar local, é uma das componentes essenciais da reforma que pretendemos para o setor. Concretamente, é dado um especial enfoque aos municípios e às freguesias e reforçam os seus serviços municipais de proteção civil, nomeadamente através da atribuição de novas competências para a constituição de equipas dedicadas à vigilância dos espaços florestais, detecção e primeira intervenção no combate aos incêndios e proteção dos aglomerados rurais. A proposta de lei transfere competências para os órgãos municipais em matéria de aprovação dos planos municipais de emergência e proteção civil, apoio às equipas de intervenção permanente das associações humanitárias de bombeiros voluntários, participação na gestão do sistema de videovigilância e vigilância móvel no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e funcionamento dos centros de coordenação operacional e municipal. Neste novo enquadramento, as freguesias têm um papel fundamental, através de um conjunto de atribuições e competências no âmbito da implementação de medidas preventivas, da sensibilização e informação públicas e do apoio à gestão de ocorrências, conforme definido no respectivo Plano Municipal de Emergência. As freguesias passam também a integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. Além disso, as freguesias podem também constituir unidades locais de proteção civil, presididas pelo Presidente de Junta, cabendo aos órgãos próprios da freguesia a definição da respectiva constituição e tarefas.
Jorge Gomes referiu também a recente apresentação da Estratégia Nacional de Proteção Preventiva, uma vez que, como referiu, ao nível de proteção e socorro, o país já tem um sistema eficaz.
Foi apresentado ao país a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva. Como temos vindo a referir desde que se assumimos funções, consideramos que Portugal está hoje dotado de um sistema de proteção e socorro eficaz e coordenado, e no que respeita à sua resposta operacional. Traçámos como meta, no programa do Governo que apresentámos aos portugueses, o incremento das condições de prevenção e de resposta face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes através do desenvolvimento do patamar preventivo do sistema de proteção civil. Esta estratégia alinha as prioridades do país neste domínio com o que se encontra preconizado no quadro de Sendai, compromisso assinado por Portugal e por mais 186 Estados-membros da ONU, com o objetivo de minimizar o risco para a população e infraestruturas perante a ocorrência de situações de catástrofe e que assenta em 5 objetivos: fortalecer a governança na gestão dos riscos, melhorar o conhecimento sobre os riscos, estabelecer estratégias para a redução de riscos, melhorar a preparação face à ocorrência de riscos e envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. Estes objetivos estratégicos, agora plasmados na Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, ilustram de forma clara as preocupações e o caminho que pretendemos trilhar nos próximos anos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública intensificou, a partir desta segunda-feira, os contactos pessoais e as ações de sensibilização junto de comerciantes, idosos e de alunos do terceiro ciclo e ensino secundário para dar a conhecer as principais alterações da nova nota de 50 euros que vai entrar em circulação a 4 de abril. Esta operação da PSP vai decorrer até 6 do mesmo mês, no sentido de sensibilizar o público mais vulnerável a eventuais burlas. As notas antigas continuam a ser válidas e ninguém está mandatado para recolher notas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer instituição bancária. Os cidadãos poderão continuar assim a utilizar a nota de primeira série sem restrição e não há necessidade de efetuar trocas. Quem o pretender fazer deve dirigir-se a um balcão bancário ou ainda uma tesouraria do Banco de Portugal. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a PSP sugere que os cidadãos liguem para a polícia caso verifiquem alguém a tentar fazer troca de notas porta a porta ou fora dos locais autorizados. A nova nota de 50 euros inclui elementos de segurança, tais como o número esmeralda na frente e a janela com o retrato da Europa, figura mitológica que é visível tanto na frente como no verso da nota, quando se coloca a mesma contra a luz.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria está a realizar desde esta segunda-feira a Semana da Saúde da Mulher. A iniciativa vai prolongar-se até ao próximo dia 10 deste mês de março e decorre pelo 9º ano consecutivo. Nesta semana, a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria irá realizar o rastreio do cancro do colo do útero a mulheres que o desejem fazer, sendo que este está francamente indicado para mulheres dos 25 aos 65 anos de idade. De referir que o rastreio se destina às mulheres que se encontram inscritas na Unidade de Saúde Familiar em Tomar ou no Polo de Ferreira do Zêzere. Como refere a enfermeira de família, Cecília Vicente, que é também coordenadora de enfermagem.
O nosso grande objetivo é sempre promover a saúde da mulher e alertar as mulheres para a importância da prevenção do cancro do colo do útero, porque o cancro do colo do útero é uma doença que se pode prevenir e evitar e fazer o diagnóstico com muita antecedência que permite o tratamento deste cancro. Portanto, é mais uma doença que pode ser prevenida, é uma forma de promover a saúde das mulheres. Portanto, é uma iniciativa que se destina essencialmente a mulheres entre os 25 e os 65 anos de idade. Mulheres, portanto, que nós, mais ainda, mulheres em idade fértil, portanto, até aos 50, e mulheres que têm atividade sexual. Portanto, é uma iniciativa que se destina a estes grupos etários que eu referi. Não é sequer para todas as mulheres, infelizmente, não temos capacidade, mas é, portanto, nós fazemos, o SF de Santa Maria faz este rastreio e a população que nós, a quem nós destinamos este rastreio é às mulheres inscritas na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, só podemos atender estas mulheres. No entanto, a Unidade de Saúde de Santa Maria tem o polo de Ferreira do Zêzere e quando diz que não se destina exclusivamente às mulheres de Tomar, também abrange as utentes que estão inscritas nos três médicos de família do polo que nós temos em Ferreira do Zêzere.
Como me refere ainda a enfermeira Cecília Vicente, o cancro do colo do útero não tem tido uma evolução em termos de número de casos, facto para o qual tem contribuído também este género de rastreios, mas igualmente a vacinação das jovens.
Estudos realizados, esta doença não tem progredido, até porque, além do rastreio que está amplamente divulgado e que se faz a nível nacional e, portanto, que as mulheres fazem nos ginecologistas, nos médicos de família, existe também a vacina do cancro do colo do útero. Esta vacina faz parte do Plano Nacional de Vacinação e já há alguns anos que as crianças adolescentes são vacinadas com esta vacina. Anteriormente esta vacina era administrada aos 13 anos de idade, atualmente esta vacina é administrada aos 10 anos de idade, faz parte do Plano Nacional de Vacinação e é administrada aos 10 anos de idade. De qualquer forma, a vacina não protege contra todos os tipos de cancro do colo do útero. Atualmente temos uma vacina mais abrangente, que protege contra 9 serotipos do vírus que causa o cancro do colo do útero. No entanto, pode acontecer ainda haver o cancro do colo do útero provocado por outros serotipos do vírus, porque o cancro do colo do útero é provocado pelo vírus do papiloma humano, HPV. E então, portanto, a vacinação é muito importante, mas não invalida a realização do rastreio. E há mulheres que não têm a vacina, portanto, as mulheres mais com mais idade, portanto, a partir dos 30, não têm a vacina. Portanto, e com 20, algumas que já têm, mas nem, a maior parte da população não está vacinada. As jovens e as adolescentes é que são.
Mulheres dos 25 aos 65 anos de idade podem então efetuar este rastreio do cancro do colo do útero na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria até ao próximo dia 10 de março no âmbito da Semana da Saúde da Mulher.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo sábado, 11 de março, pelas 21 horas, realiza-se no Salão Paroquial de Fátima um festival de tunas. A iniciativa é organizada em conjunto pela Paróquia de Fátima e pela Caritas Paroquial é uma iniciativa solidária. As entradas são gratuitas, o acesso ao evento far-se-á pela oferta de um bem alimentar ou de higiene. Todos os artigos angariados irão reverter para a Caritas Paroquial de Fátima. Atuarão atufes, Tuna Feminina Scalabitana, do Instituto Politécnico de Santarém, e a Desconcertuna, Tuna Mista da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Caritas Portugal de Fátima ajuda mensalmente, no momento atual, mais de 50 famílias residentes na paróquia. Durante o concerto estão previstas surpresas, de entre elas a homenagem aos recém-licenciados de Fátima. A organização convida toda a população a aderir à iniciativa solidária e os estudantes universitários a participarem na mesma trajetos. E vamos para o fecho com a nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
Amanhã, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Celebra-se a mulher, tornando visível os efeitos alcançados pelas mulheres a nível social, político e económico, e recordam-se as suas conquistas e luta contra o preconceito, seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico. Esta data foi inicialmente instaurada com o intuito de defender o movimento dos direitos das mulheres e também com a função de suporte à obtenção do sufrágio universal para as mulheres. Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. O tema de 2017 para o Dia Internacional da Mulher centra-se Women in Changing World of Work, Planet 50-50 até 2030. O mundo do trabalho está em mudança, com implicações significativas para as mulheres. Por um lado, os avanços tecnológicos e a globalização trazem oportunidades sem precedentes para quem pode a eles ter acesso. Por outro lado, há crescentes iniquidades no trabalho, o que leva a desigualdades e crises humanitárias. Neste contexto, apenas 50% das mulheres em idade ativa estão representadas na população ativa a nível mundial, em comparação com 76% dos homens. Além disso, uma esmagadora maioria das mulheres está na economia informal, subsidiando os cuidados e o trabalho doméstico e concentrada em ocupações menos remuneradas e menos qualificadas, com pouco ou nenhuma proteção social. A consecução da igualdade de género no mundo do trabalho é imperativa para o desenvolvimento sustentável. As Nações Unidas, a 8 de março, convidará todos os atores para a observância da igualdade de género para um planeta 50-50 até 2030, garantindo que o mundo do trabalho funciona para todas as mulheres.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Vamos regressar, então, aqui à Antena da ERTE, com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido. Muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa. Tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor. Com tudo do melhor.